Senhoras e senhores deputados, estamos a reunir, ao contrário do que é a nossa prática habitual, a uma quarta-feira de manhã. Retomaremos os nossos bons hábitos já na próxima semana, com as reuniões às terças-feiras, às 14 horas. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas à Sra. Deputada Assunção Cristas e ao Sr. Deputado Jorge Maria da Silva, e, se não estou em erro, ao Sr. Deputado Fernando Negrão, que também faz parte da nossa comissão, não é verdade, Srs. Deputados do PSD. Enfim, quem cala consente. Fica então felicitado também o Sr. Deputado Fernando Negrão. São bem-vindos, como é evidente, à nossa comissão. É um gosto reencontrar-vos nestas lides. Ora bem, passemos ao ponto primeiro, como é habitual, o ponto das informações gerais. Em primeiro lugar, uma nota relativa à audição do Observatório de Imigração, para relembrar que terá lugar no dia 15, pelas 15h30. Receberemos o diretor, que é o professor Dr. Rui Pena Pires, o qual se fará acompanhar por três investigadoras, as doutoras Cláudia Pereira, Inês Espírito Santo e Joana Azevedo. Portanto, senhores deputados, dia 15, 15h30, dia 15 é a próxima reunião ordinária, se não estou em erro, terça-feira. Começamos então a nossa reunião com esta, com esta audição. Faz favor, Sr. Deputado. É às 15h30. Amanhã, dia 10 de dezembro, pelas 10h30, recordar-se-ão que a nossa hora inicialmente prevista era às 11, na verdade, mas houve que antecipar um pouco, uma vez que o Presidente da Assembleia manifestou interesse em reunir também ele com o Sr. Guilherme Farinhas, premiado com o Prémio Sakharov 2010, pelo que a nossa reunião conjunta com as Comissões de Assuntos Constitucionais e Assuntos Europeus fica antecipada para as 10h30 na Sala 7. Eu tenho um problema, tenho dificuldade em estar presente nesta reunião. Felizmente já está garantida a presença da deputada Gabriela Canavilhas e da deputada Assunção Cristas, pela nossa comissão, e da deputada Regina Bastos, presidente da Comissão de Assuntos Europeus, e do deputado José Silvano, vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais. Eu vou ver se algum dos senhores vice-presidentes poderá socorrer-me nesta circunstância. O PSD ainda não tem esta questão esclarecida, não sei se a esclarecerá em tempo, é natural que o não faça, se o fizer melhor, senão ficaremos muitíssimo bem representados através das senhoras deputadas Gabriela Canavilhas e Assunção Cristas. Ok. Outro ponto, respeito ao seguinte, já não é a primeira vez, tem aliás um feliz costume, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pede-nos uma reunião com os novos adidos de embaixada recém-formados pelo Instituto Diplomático do MNE, que estarão de visita ao Parlamento. Ora bem, existe aqui uma possibilidade de agendamento para 7 de janeiro. Isto deve ser uma coisa aqui no Senado, faz-se no Senado, talvez, não? Ou onde é que se faz isto? É que está a tratar disso? E o nosso papel é o quê? Misturarmos-nos com os cavalheiros ou temos uma ação formal de...
Não, é como toda a gente junta.
Toda a gente junta. É, bom, muito bem. Com todas as comissões?
Com as comissões, que é os assuntos europeus, nós... E a defesa.
E a defesa, muito bem. Bom, a data que é, sugerida é a seguinte, 7 de janeiro, quinta-feira de manhã, a seguir ao nosso interregno natalício. A data a mim parece-me bem. Os senhores deputados têm alguma objeção à data proposta? Seria às 11h30. É 11h30. Conhecido, é sempre a mesma defesa, é verdade. O que é que doutor, vamos colocar esta questão, porque estamos a falar aqui de um número significativo de deputados, e ver se encontra uma data não coincidente com as reuniões dos grupos parlamentares. Isto, infelizmente, isto é um mal que nos vai perseguir. Não, mas vamos tentar, porque estamos a falar de muitos deputados, não podemos agora provocar uma hemorragia, né, nos grupos, que sabe-se lá o que é que os grupos parlamentares aprovam se não tiverem lá as pessoas dos negócios estrangeiros, dos assuntos europeus e da defesa. Temos que ser cautelosos. Ora bem, posto isto, o que mais temos?
Passamos à ordem
propriamente dita. encabeçada pela magna quaestio dos grupos parlamentares de amizade. Mal sabíamos nós no que nos íamos a meter, quando decidimos envidar esforços no sentido de introduzir alguma racionalidade no universo caótico dos grupos que exprimem o nosso desejo de envolver num amplexo afetivo a comunidade mundial, exorbitando as nossas possibilidades humanas e materiais. Bom, senhores deputados, todos receberam pelo vosso correio a proposta que o senhor Presidente da Assembleia da República, no exercício de competências que são suas, faz no sentido de diminuição dos grupos de amizade. Eu não acho mal o princípio de uma redução drástica. Isto é um trabalho de poda violenta daqueles que nós interrogamos se a planta sobreviverá a tão radical intervenção. Em todo o caso, o princípio de mexer vigorosamente num elenco demasiado, enfim, desorientado, que era o da anterior legislatura, não me parece um mau princípio. Os seus deputados têm o vosso... conhecem a proposta, podemos aqui ter uma troca de impressões sobre ela e depois vamos fazer um relatório, naturalmente, que será distribuído nos termos normais e que caberá ao PSD, os deputados do PSD, depois farão um relatório que será também novamente... Eu vou pedir que este relatório seja feito com brevidade, também não é uma coisa que exija grande exercício de coisa. Eu diria, só para abrir o debate, me parece que há aqui duas grandes lacunas que eu acho preocupantes, que são duas regiões estratégicas para Portugal, que é o Maghreb, que está aqui deficientemente representado, só está Marrocos, e eu acho que não custava nada por aqui mais dois países para completar o Maghreb, com quem nós temos mantido, e a experiência ensina, que são representações diplomáticas muitíssimo ativas. Temos interesses vitais em jogo no Maghreb, não falo só no plano energético, mas noutros. Acho que não estar aqui o Maghreb é uma coisa um pouco absurda. A segunda questão é a América Latina. A América Latina é um território de influência natural de Portugal. Também não me parece razoável que a América Latina, está o Brasil, mas a relação de Portugal com a América Latina não se cinge ao Brasil. Só quem tem uma noção muito insatisfatória, está a Venezuela, insuficiente do que é o potencial diplomático de Portugal na América Latina, é que, enfim, não reconhece a sua necessidade de manter grupos de amizade que geralmente são muito proveitosos, diga-se de passagem, e úteis. Portanto, eu deixava estas duas dicas. Acho que a América Latina e o Maghreb estão subrepresentados. Posto isto, ia generalizar então a discussão, abrir a discussão. O Sr. Deputado Paulo Pisco pede a palavra e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vimos, de facto, aqui a proposta que nos é apresentada e eu acho que isto levanta a proposta que aqui nós temos, que levanta alguns problemas. Desde logo nós não conseguimos entender muito bem como é que se vai operacionalizar os grupos de... como é que vão funcionar os grupos de parlamentares de amizade com as regiões.
Quase. Não havia.
Não havia. Isto é uma novidade, é uma coisa que não existe. E não sabemos como é que isto vai funcionar, quais vão ser os critérios, quais vão ser os países, como é que nós vamos fazer. Confesso que não consigo perceber como é que isto pode operacionalizar-se. Até porque tem outro problema que está relacionado com a institucionalização destes grupos, que tem a ver com o facto de a própria resolução da Assembleia da República, que cria os grupos de amizade, especificar os termos em que devem ser feitas as relações entre grupos de amizade. E isto não está previsto. Portanto, isto obriga também a que haja uma alteração da resolução da Assembleia da República para prever este tipo de novo relacionamento. Portanto, nem há contraparte organizada. Isto é com parlamentos, com quantos parlamentos é que nós nos vamos relacionar ao mesmo tempo? E quais serão eles? Portanto, eu acho que isto levanta aqui um problema que exige esclarecimento. Nós supomos que esta deliberação que agora aqui nos é apresentada pela Presidência não é uma deliberação definitiva. E, neste sentido, se o Sr. Presidente bem está recordado, nós na última reunião fizemos a proposta, tínhamos a proposta de considerar dois grupos de amizade que são importantes, que consideramos importantes, que o nosso grupo considera importantes. E estes grupos de amizade são Andorra e a Noruega. Eles não foram contemplados aqui nesta proposta, que é de uma redução drástica. Eu acho que nós não temos à partida nada contra esta redução. Esperemos é que depois haja o correspondente aumento de meios para que os grupos possam funcionar. Alguns funcionam bastante bem, isto depois também depende do dinamismo que cada presidência de imprimir, mas consideramos que Andorra e a Noruega são importantes pelas razões e pelos argumentos que até apresentámos para justificar a existência destes dois grupos de amizade. Andorra é um pequeno país, mas tem 12% de população portuguesa. E do ponto de vista diplomático, a comunidade portuguesa, juntamente com a espanhola e a francesa, são as maiores comunidades. E a comunidade portuguesa em Andorra é superior até à comunidade francesa. E nós tínhamos, juntamente com a Espanha e a França, que está no regime de co-principado, tínhamos um relacionamento diplomático muito importante. Não apenas por causa das comunidades, mas do ponto de vista diplomático, Andorra é um dos fiéis aliados de Portugal e em todas as reuniões internacionais, Andorra alinha com Portugal, à partida, se não houver assim magnos interesses da França ou da Espanha, Andorra alinha sempre com Portugal, até porque foi Portugal que pôs Andorra nas cimeiras ibero-americanas. E, portanto, houve um trabalho de diplomacia bastante importante também nos últimos tempos para garantir que os direitos dos portugueses eram direitos iguais aos dos dois países do Principado, França e Espanha, designadamente no acesso à administração pública, no acesso aos negócios, nas cartas de condução e entre outros aspectos. E, portanto, consideramos que Andorra é um dos países que, por mais razões até, que deve constar. A Noruega também apresentámos os argumentos. A Noruega tem com Portugal um relacionamento que é muito importante, não apenas por causa do bacalhau, mas por causa das peças, por causa da investigação científica, e tem sido sempre um grupo parlamentar de amizade que tem funcionado bastante bem. E, portanto, na medida em que nós apresentámos estas propostas, gostaríamos também de pôr à consideração dos colegas aqui da Comissão para que elas fossem levadas ao Presidente da Assembleia da República e pudessem ser incluídas no elenco dos grupos parlamentares de amizade. Para já, é isto, Sr. Presidente. Não.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os meus colegas deputados e dizer, Sr. Presidente, que, de facto, e acompanhando aqui o que foi dito anteriormente, existem aqui um conjunto de ligações parlamentares que deviam ser salvaguardadas, não só no âmbito, por exemplo, do caso da Noruega, no âmbito energético e no âmbito também do mar, mas também, por exemplo, no âmbito das comunidades portuguesas, sobretudo, por exemplo, não percebo como é que a Suíça, por exemplo, também fica de fora, países como a Suécia, mais uma vez, também de fora, e, portanto, eu julgo que o sentido dos grupos de amizade, não obstante não sermos absolutamente contra esta agregação de grupos que é proposta e que é uma novidade, embora careça necessariamente de uma explicação em termos de funcionamento e que tipo de países se abrange todos os que já existem, ou são, tem que ser explicado de uma forma melhor, mas em todo o caso eu julgo que os grupos parlamentares de amizade devem sobretudo ter em conta o fenómeno das comunidades portuguesas, mas também sobretudo os fluxos migratórios, quer de imigração, a que Portugal assiste e está sujeito e, não obstante, obviamente, as relações bilaterais que Portugal mantém tradicionalmente com outros países. Portanto, eu julgo que é necessário é que seja dada uma explicação eventualmente mais detalhada por parte da Presidência da Assembleia da República no sentido de explicar um pouco melhor esta nova composição dos grupos parlamentares de amizade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Figueiredo. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, se obteve a palavra, Sr. Deputado Assunção Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os colegas nesta primeira reunião em que estou presente e já agora aproveitar para informar a Presidência de que, da parte do CDS-PP, irei eu assumir a coordenação do grupo parlamentar. Em relação a este primeiro tema, eu concordo em absoluto com as considerações que foram feitas anteriormente, quer pelo Sr. Presidente da Comissão, quer pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, ou pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo, obrigada, e dizer-vos que, concretizando um bocadinho em matéria de Magrebe ou da América Latina, eu acho que há uma falha grave, que é a Argélia, e na América Latina eu apontaria a Colômbia e o México. Mas a Colômbia, lembro que nós temos muitas empresas neste momento a investirem na Colômbia, temos vários e uma dimensão de comunidade portuguesa a crescer, faz parte de uns países para os quais a nossa economia se está a internacionalizar muito e, na verdade, acho uma omissão grande. A Argélia, porque é um país muitíssimo relevante por todas as razões e também pelas razões que têm a ver com a segurança energética, e creio que é um dos países com os quais nos interessa manter bom relacionamento e aprofundar uma amizade mais sólida. E, portanto, ficar no grupo no grupo regional que abrangerá seguramente da África ou Norte da África, ou o que seja, que aliás nem sequer aparece, aparece África subsaariana, mas não aparece sequer Norte da África, e portanto o Maghreb não estaria nem no grupo regional, nem bem representado ao nível dos países individualizados, e portanto parece-me mal. Em relação aos grupos regionais, enfim, eu acho que vai ser difícil funcionarem bem, mas também não há nada como experimentar, e nessas coisas eu não sou excessivamente conservadora. No que respeita a outros países, eu também tinha apontado referir em particular a Noruega. A Noruega parece-me essencial pelas razões já apontadas, mas também por uma outra. A Noruega é um financiador de Portugal, com o mecanismo do Espaço Económico Europeu. Neste momento tem um programa de 53 milhões de euros que está a finalizar. O próximo programa é para vários anos, 4 anos, é de 100 milhões de euros. E, portanto, prescindirmos de ter um grupo de amizade com um país que, além do mais, financia o nosso país em áreas muito importantes, nomeadamente na área do ambiente e na área do mar, que são dois vetores estratégicos destes apoios, parece-me um erro crasso. E, portanto, queria também sinalizar esse aspecto. Muito obrigada.
A senhora deputada São Cristas tem a palavra. O Sr. Deputado João Oliveira, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria dar conta, nós não tivemos ainda a oportunidade de fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a proposta que o Sr. Presidente da Assembleia da República enviou. De qualquer forma, há alguns elementos que eu julgo que são úteis para a nossa reflexão. Tendo acompanhado a reflexão que foi feita relativamente à multiplicação de grupos parlamentares de amizade e à necessidade de, com algum critério mais rigoroso, aferir da subsistência de alguns deles, a verdade é que há um critério que não sei se terá sido tido em conta pelas iluminações que aqui são feitas de alguns daqueles que existiam, presumo que não tenha sido tido em conta, que é o da existência de grupos parlamentares de amizade conexos criados noutros parlamentos, e inclusivamente de algum trabalho de proximidade com os grupos parlamentares de amizade existentes no nosso Parlamento. Eu julgo que alguns dos grupos parlamentares de amizade que existiam na anterior legislatura e que não surgem nesta legislatura acabam por dar conta de que esse critério talvez não tenha sido tido em conta com a relevância que ele tem. E sobretudo considerar o seguinte, é que em alguns casos será muito difícil de explicar a alguns dos parlamentos como é que, tendo havido até algum estreitamento de relacionamento entre grupos parlamentares de amizade constituídos nos dois parlamentos, como é que agora se acaba com os nossos grupos parlamentares de amizade. E eu julgo que isso, julgo que a dificuldade em justificar perante outros parlamentos de outros países com quem Portugal tem de resto relações mais ou menos estreitas, com maior ou menor existência de comunidades portuguesas em cada um desses países, julgo que a dificuldade em explicar a extinção de grupos parlamentares de amizade no nosso país, quando noutros países eles foram constituídos e até houve algum estreitamento de relações, eu julgo que devia ainda assim ser um critério a considerar e se calhar até com uma relevância superior a outros critérios que nós por vezes possamos ter em conta no sentido da dispensabilidade de alguns destes grupos parlamentares de amizade. Depois há um outro elemento que eu julgo que era relevante ter em conta, que não sei se terá sido tido em conta, que tem que ver com o quê? Tem que ver com o próprio trabalho que os grupos parlamentares de amizade foram realizando ao longo das últimas legislaturas. Eu julgo que, se nós olharmos para aquilo que foi a atividade de cada um dos grupos parlamentares de amizade, independentemente das restrições orçamentais, porque essas foram aplicadas de igual forma a todos os grupos parlamentares de amizade, mas eu julgo que, aferindo da atividade de alguns dos grupos parlamentares de amizade, nós calhar também conseguimos ter algum critério mais que pudesse nortear esse objetivo de redução do número de grupos parlamentares de amizade que constituiremos nesta legislatura. Acompanho as preocupações que foram colocadas relativamente à inexistência de alguns grupos parlamentares de amizade em zonas particularmente importantes para o nosso país, nomeadamente na América Latina. Obviamente que sinalizo como particular preocupação o desaparecimento do Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Cuba, mas acompanho também as preocupações que são colocadas relativamente aos grupos parlamentares de amizade regionais, porque não, tendo alguma dificuldade em compreender como é que eles podem operacionalizar, tendo alguma dificuldade até em compreender como é que algumas das regras que estão fixadas, nomeadamente a existência de grupos parlamentares de amizade recíprocos, que no caso dos regionais dificilmente podem existir, qual é que é verdadeiramente a opção em termos de abrangência, porque olhando para a proposta que está feita, julgo que para abranger todo o globo terrestre fica-nos a faltar a Oceania e o Norte de África. Julgo que serão essas as únicas regiões do globo que ficam por abranger. A Oceania está cá, só fica a faltar... Exatamente, Ásia e Oceania. Pronto, eu tenho alguma dificuldade em compreender estes grandes aglomerados de amizade regional e, sobretudo, do ponto de vista da sua personalização.
Muito obrigado. Sr. Deputados, eu diria... Sr. Deputado, com certeza. Também quero... Mas vamos pedir a discussão. Então, pronto. Então, eu estou inscrito. Só para dizer o seguinte. Eu acho que, realmente... Eu acho que a nossa discussão se encaminha no bom sentido, porque parece haver aqui uma grande afinidade entre o que os seus deputados disseram. Acho que é um reconhecimento geral de que esta coisa dos blocos regionais, enfim, se não é absurda, é prima do absurdo, e, portanto, isto não tem qualquer viabilidade. Eu vou contar-vos uma história. Uma das funções... O Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros recebe, é uma das tarefas mais, às vezes, penosas, representações diplomáticas de países que invariavelmente pedem a constituição de um grupo de amizade com o seu Parlamento. Às vezes, o grupo parlamentar de amizade existe, não existe, é a reciprocidade portuguesa. Há países com os quais é muito difícil justificar que o grupo de amizade não exista. Agora, o caso que me estou a lembrar é a Grécia, que várias vezes o embaixador cá veio e um dia trouxe duas cartas enviadas em décadas diferentes pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, a esse respeito, exatamente iguais, explicando que a Assembleia tinha sido consultada e informada e não tinha respondido, ou não sei o quê e tal, uma resposta um pouco embaraçosa para a nossa instituição, mas isto para dizer que estas situações ocorrem com frequência e, portanto, e vão continuar a ocorrer, e é assim mesmo. Aqui há tempos, o embaixador, há pouco tempo, há 15 dias talvez, o embaixador da Áustria queria que criássemos um grupo de amizade que correspondesse ao grupo de amizade Áustria-Península Ibérica. Ao que eu disse, olha, nem sequer vou falar de semelhante proposta. Os senhores ou transformam isso em dois grupos de amizade, um para a Espanha e outro para Portugal, ou nós nem vamos considerar a reciprocidade de um grupo de amizade, não é muito política da Península Ibérica, é uma realidade geográfica. Nós estamos aqui a falar de entidades políticas, portanto não há nenhuma possibilidade de nós criarmos um grupo de amizade desta natureza. Mas isso é a tentação dos grupos regionais, os austríacos, confrontados com a necessidade de também racionalizar o seu elenco de grupos de amizade, chegaram aqui à Península Ibérica, olha, aqui está um belíssimo pacote, que foi no fundo o que nós fizemos. Imaginem o que será o grupo de amizade Portugal-Europa Ocidental e Central. O que é Europa Ocidental e Central? Não sei. Desde os tempos de Carlos Magno, que esta entidade, digamos, dos 5 anos de... enfim, do Império Nazi, que esta entidade não tem homogeneidade política. Portanto, não vejo que haja grande vantagem. Eu acho que, sinceramente, devíamos dizer ao Sr. Presidente que estas belíssimas ideias talvez não seja a altura de avançar com elas. E sobre os países, também me pareceu que houve aqui uma grande convergência. Vários colegas falaram da Noruega, da situação de... O Sr. Deputado falou em Andorra. Os países do Maghreb, a Argélia, também a Tunísia, cuja diplomacia é muito ativa em Portugal, a situação de Cuba, que também é um país que é inconcebível não termos um grupo de amizade com Cuba, e talvez alguns países da América Latina, alguns da América Central, identificados pela sua tradição cristãs, Cuba, América Central e a América Latina, a América do Sul, enfim, são tudo países que têm. O Uruguai nunca compreenderá como é que não há um grupo de amizade com Portugal. Enfim, eu acho que o senhor deputado relator, e que será o senhor deputado do PSD, não sabemos ainda quem será, é o senhor deputado Paulo Neves, depois poderá procurar obter aqui uma solução de consenso. Sr. Deputado Paulo Neves, que é justamente quem vai agora usar a palavra. Sr. Deputado tem a palavra. E a seguir está inscrito, peço desculpa, para recapitular, quem é que está inscrito? Sr. Deputado Paulo Neves, Sr. Deputado Canavilhas, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o Carlos Gonçalves, e o Sr. Deputado Paulo Pisco, que está ou não? Ainda vai ponderar. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Neves. A seguir, o deputado Carlos Gonçalves escreve certeza, era sério. Há certas coisas que não mudam. Sr. Deputado Paulo Neves tem a
palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudá-lo, senhores deputados. Só duas ou três questões. Primeiro, se havia a possibilidade de sugerirmos ao Sr. Presidente do Parlamento que se criasse um número limite de grupos e dava autonomia à Comissão Parlamentar de identificar quais seriam os países.
Nós estamos aqui numa relação complexa com o Sr. Presidente da Assembleia da República, que já vem na anterior legislatura, que já teve alguns sobressaltos. Fomos nós, Comissão de Negócios Estrangeiros, que introduzimos o problema dos grupos de amizade. O problema é fácil de identificar olhando para a abundante, onde é que ela está, é uma lista que eu, apesar de pesada, faço acompanhar-me dela, o cardápio das amizades do passado, que é uma coisa bastante significativa, exatamente. Fomos nós que tomámos a iniciativa, julgando que servíamos um bem maior, não só na alocação de recursos, mas na concentração de esforços para que estes grupos fossem uma coisa séria e não, enfim, aquela coisa que todos nós sabemos que tem sido no passado, e que fomos curiosamente recebidos por um conjunto de entidades, algumas com suporte regimental, outras sem suporte nenhum, que subitamente descobriram todas uma paixão comum pela questão dos grupos de amizade e um ímpeto reformista imparável. Nós, com o nosso, que somos peritos em diplomacia, temos acomodado todo esse entusiasmo recente por forma a evitar atritos. Se nós neste momento dizemos ao Presidente da Assembleia que decidiu também ele abraçar esta causa, que vem que escrutine a nossa lista, bem, queremos aqui um incidente de todo dispensável.
Sim, mas já percebemos que havia grupos
esta
a mais.
Esta é a metodologia.
Mas já
esta
percebemos que havia grupos a mais, portanto agora tentámos temos a que ter critérios.
Estávamos a reduzi-los. Houve partidos que mandaram propostas construtivas para reduzi-los. Estávamos a trabalhar, recebemos uma carta do Sr. Presidente a dizer, bom, deixem lá isso, está aqui a minha proposta. Estamos agora a debruçar-nos diplomaticamente sobre a proposta do Sr. Presidente.
Sr. Presidente, a sugestão é que nós termos critérios muito precisos para identificar quais são os países. Porque nós já percebemos que, pela lista que nos foram apresentadas, que há falhas evidentes. A Argélia, a Tunísia, a Andorra, concordo com o deputado Paulo Pisco, Andorra. Que, aliás, no Parlamento de Andorra só há três grupos de amizade, lá no Parlamento, e um deles é com Portugal, precisamente, portanto não fazia sentido nós não termos.
Mas o Sr. Deputado Relator tem um mandato para alterar a lista do Sr. Presidente, não é só para dizer sim ou não, é para introduzir as alterações.
E penso que nós devíamos identificar claramente os critérios que justifiquem a existência dos grupos de amizade, portanto isso é uma sugestão que eu deixava. E depois uma pergunta que eu gostava de lhe fazer, Sr. Presidente, que era se há a possibilidade de fazer o levantamento dos parlamentos estrangeiros que têm grupos de amizade com Portugal. Se há essa possibilidade.
Sinceramente, eu acho que haverá, mas para quê? Imagino que o Azerbaijão tem um grupo de amizade com Portugal. Sentimos-nos obrigados a ter um grupo de amizade com o Azerbaijão.
Mas se a Suíça tiver, sentimos-nos talvez
na... Se o Azerbaijão tem petróleo, nós não temos petróleo, nós não podemos ter grupos de amizade. A nossa diplomacia parlamentar, que nós valorizamos, é uma dimensionada às nossas possibilidades.
Sim, mas só lhe estou a perguntar se há possibilidade ou não de termos acesso.
Se os serviços dizem que sim, é porque sim.
Então pronto, ótimo, muito obrigado.
Eu julgo que no passado, a generalidade dos grupos de amizade tinham reciprocidade. A generalidade, de um modo geral, acho que essa era a regra. Mas, se me permite uma nota, Sr. Deputado Relator, não tenha rebuço em exercer com apropriada latitude os seus poderes de relator e dizer o que pensa disso. E, numa matéria como esta, há um limite para a nossa capacidade de nos refugiarmos nos critérios gerais e de nos pormos a coberto de critérios gerais. Cada país tem razões próprias e específicas que recomendam a sua integração e é mais fácil explicar porque é que este país não pode ser excluído do que estar a encontrar um chapéu ao abrigo do qual se consiga meter Andorra e Cuba. É difícil. Mais fácil, e o critério dos imigrantes não chega, como é evidente, nós não vivemos a relação de Portugal com a comunidade internacional, não é determinada exclusivamente pelos fluxos migratórios. Portanto, o que lhe sugeria é que ousadia... o papel que a nossa Comissão tem é trabalhar sobre este documento. Vamos trabalhar sobre ele com liberdade e com a atitude necessária. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu agora acabei por ser esclarecida aqui pelo senhor, pelo nosso assessor, relativamente a este documento, projeto de liberação, como sendo de facto um documento de trabalho e apenas uma base a partir da qual a discussão se inicia. Porque o meu pedido, para usar da palavra, era apenas para saudar esta discussão, porque esta discussão, de facto, era imprescindível, porque ela não tinha ainda ocorrido antes de nós, parlamentar, enviar as suas propostas. E sem esta discussão a ter ocorrido, foi um pouco prematura as sugestões de cada grupo parlamentar. Porque é desta discussão que nasce também ideias e troca de argumentos. Neste momento, eu penso que é muito mais produtivo o envio de cada grupo parlamentar de sugestões construtivas para se poder finalmente elaborar um parecer que possa ser útil à presidência da Assembleia para enviar então uma proposta final para nós podermos deliberar. Porque, tendo sido obtido parecer da Comissão dos Negócios Estrangeiros, vincula a nossa Comissão relativamente à proposta que irá ser votada depois na Assembleia. E nós, enquanto Comissão, para sermos vinculados a este parecer, a esta deliberação, teremos que estar, evidentemente, de acordo com o documento que for que sair desta Comissão. E, nesse sentido, eu penso que é importantíssimo que esta discussão tenha lugar. Não teve lugar até agora e é de saudar que, finalmente, nós estejamos aqui a refletir sobre ela. E eu gostava de sublinhar a importância do grupo parlamentar de amizade com a Noruega, pelas razões que aqui já foram afirmadas e também porque, não só porque fiz parte dele, mas porque fui testemunha do número de iniciativas que decorreram e da quantidade de objetivos que foram conseguidos por esse trabalho que foi desenvolvido. E, tal como foi aqui já dito, muitos destes grupos que não estão neste momento nesta lista e que foram eliminados, naturalmente, quem os eliminou não teve conhecimento do trabalho que foi desenvolvido. Portanto, é muito importante que o documento que vá depois ser a base da posição desta comissão reflita todas essas experiências que todos nós aqui podemos ser porta-voz. Portanto, a minha sugestão é que, muito simplesmente, sem grandes sobressaltos e com calma, todos nós possamos ser porta-vozes de um conjunto de sugestões construtivas e que do conjunto destas sugestões possa realmente sair daqui uma proposta efetiva desta comissão, que possa ser o parecer desta comissão.
Discorda de quê, em rigor?
Eu discordo que haja uma posição de que nós não tenhamos, ou que queiramos desistir de ter uma posição junto da presidência da Assembleia, que é o que eu sinto, é o que eu sinto que está...
Vamos apresentar um relatório para enviar ao Presidente, como é que vamos desistir?
Não, ó Sr. Presidente, o que eu sinto das suas palavras é uma certa... sinto-me agastado com esta situação. E eu tenho sentido isto desde a última vez que nós falamos sobre esta matéria. Eu sinto-me agastado com este assunto. Eu não acho razão para estar agastado com este assunto. Basta que nós, com calma, construamos aqui uma posição em que cada um faz as suas sugestões. Nós as fundamentemos com calma e daqui saia um relatório construtivo. Porque, certamente, quando esse relatório construtivo estiver concluído, haverá um parecer que todos nós nos possamos rever e que, certamente, a Presidência poderá ter em conta quando tiver a sua deliberação final. Agora, não vale a pena nós estarmos agastados com a situação... Não, eu estou a fazer uma intervenção a dizer que a todo este procedimento, até chegarmos a este ponto em que temos um documento em que as nossas sugestões foram ignoradas. Elas foram ignoradas por alguma razão. Elas foram ignoradas. Nós fizemos todas sugestões que não foram contempladas neste documento.
Não, Sra. Secretária, as nossas sugestões não foram enviadas ao Presidente da Assembleia. Foi ignorado.
Então, porquê é que elas não estão aqui?
Elas não estão aqui pela seguinte razão. Eu vou ver se consigo explicar isto outra vez, se sou mais bem sucedido na explicação. Foi a nossa comissão que entendeu que existia um problema relativamente aos grupos de amizade. Tinha um elenco largamente arbitrário, megalómano e impraticável. Inclusive, era tal a nossa vontade termos relações de amizade com o mundo inteiro, que quando era necessário criar um grupo de amizade que era pertinente e urgente, nós não havia nesta casa sequer deputados disponíveis para compor o determinado grupo de amizade. Estavam todos entregues à amizade com o Azerbaijão, com o Turcomenistão e com... Muito bem. Pronto. E então entendeu-se que, sem diminuição do nosso desejo de nos unirmos com todos os parlamentos do mundo, devia haver uma ordenação e devia haver... Senhores deputados. E devia haver um critério. E foi a Comissão de Negócios Estrangeiros que tomou a iniciativa, junto da Conferência de Presidentes, na anterior legislatura, de dizer o seguinte: sugeríamos, na anterior legislatura, quando já havia o mega elenco, que não fossem criados doravante grupos de amizade sem audição prévia da Comissão de Negócios Estrangeiros, que nunca quis sobre a matéria emitir mais do que parecer indicativo. Ou seja, o Sr. Presidente, o plenário, teriam sempre a liberdade, que resulta já naturalmente do regimento da Assembleia, mas em qualquer caso o nosso parecer seria sempre indicativo. Era um conselho especializado, oriundo de uma comissão especializada, que é a única que tem uma visão de conjunto sobre o que está a funcionar melhor, o que está a funcionar pior. Nós sabemos, por exemplo, como dizia o deputado João Oliveira, que a comissão das relações com Cuba funciona, sabemos que a com o Reino Unido funciona, sabemos que a com a França funciona, sabemos que com Espanha não há, porque em Espanha não há grupos de amizade. Nós temos uma perspectiva que no Parlamento não existe, porque os grupos de amizade até aqui são criados espontaneamente, obedecendo à técnica dos cogumelos. Pronto, nós sabemos isso. E o objetivo foi erradicar esses maus procedimentos e introduzir alguma racionalidade. Quando esta legislatura começou, eu suscitei na primeira reunião o problema dos grupos de amizade e sugeri que esta comissão fizesse um trabalho, que é um trabalho sempre um pouco desagradável, porque implica eliminar alguns grupos de amizade. E por isso eu até disse, as contribuições dos grupos parlamentares são enviadas para o presidente da comissão e não são enviadas para mais ninguém, porque ninguém tem que saber o que é que cada partido pensa, como é que valora as relações de amizade de Portugal com cada país. Portanto, ficavam aqui e ninguém tinha que saber nada sobre isto, não é? E, portanto, iniciámos um trabalho. Só houve um partido, os outros iam fazê-lo também, houve um que se antecipou e que fez o seu trabalho. Foi o Partido Socialista. E o trabalho do Partido Socialista foi guardado por mim. E enquanto aguardávamos mais contribuições de outros grupos para fazermos o nosso documento para enviar ao Sr. Presidente da Assembleia, para o iluminar na sua tarefa que compete nos termos estatutos, começámos a receber cartas sucessivas da presença da Assembleia, algumas absurdas, outras menos, mas não vale a pena nos dedicarmos pelos aspectos mais absurdos destas missivas, que evidentemente não saíram do punho do Sr. Presidente, mas dos seus serviços, e que, no essencial, criavam as condições para esta última carta, que é a carta em que o Sr. Presidente diz o seguinte, e não há nada como a leitura. Projeto de liberação. Fixa a composição, distribuição e elenco dos grupos parlamentares de amizade na 13ª legislatura. Considerando o disposto no tal do regimento, que dispõe sobre os grupos parlamentares de amizade, e bem assim a resolução tal, com as alterações introduzidas pela resolução tal, e depois reparem no seguinte. Está bem, mas eu gosto de lê-lo, gosto de me ouvir. Tendo em conta o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo, eu não sei o que é esta entidade nem qual foi o trabalho desenvolvido, só posso dizer que aqui do meu promontório, Comissão de Negócios Estrangeiros, não vi nada. Não entrou no meu radar, embora foi seguramente importantíssimo, que vem aqui devidamente elencado. Mas atenção, não é o único serviço que abraçou esta causa, denodadamente. Também a Divisão de Relações Internacionais da Assembleia da República, não sei se alguns colegas teve a ocasião de interagir com esta importante entidade, mas todos eles são chamados a intervir nesta magna questão. Amavelmente, nós próprios, há aqui uma referência no fim, tendo sido obtido parecer de Comissão de Negócios Estrangeiros Portugueses, o Presidente General. Por isso, o que eu digo, Srs. Deputados, quer dizer, eu acho bem que a Presidência chame-se as suas responsabilidades e reconheça, por insistência nossa, que havia um problema que precisava de resposta. Agora vamos assumir as nossas responsabilidades. E as nossas responsabilidades é dizermos assim: Sr. Presidente, a Comissão de Negócios Estrangeiros é de entendimento que a sua lista é, no essencial, boa, com as seguintes sugestões que nos permitimos fazer. É A, é B, é C. Pronto, é só isto. E o Presidente, munido do nosso parecer, vai poder ter a alegria de o ignorar, porque tem competência para isso, ou de o homologar, de o verter na sua carta. Portanto, aqui não há agastamentos, nem tristezas, nem paixões. É esta a situação, é o mundo em que vivemos.
Senhor Presidente, agradeço a sua explicação e devo-lhe dizer que me solidarizo com a sua atitude.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ora bem, temos que criar um grupo de amizade entre nós. Ora bem, posto isto, sou deputado Pedro Filipe Soares, julgo que estou a seguir a ordens. Faz favor.
Sr. Presidente, de forma muito curta e direta, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nós acompanhamos as diversas opiniões que me parece tornarem uma posição unânime desta comissão, no sentido de, ponto 1, de ter alguma parcimónia na criação dos grupos de amizade, uma opinião que nós todos tínhamos trocado entre nós em reuniões anteriores, de não ter, pelo menos naquilo que nos é permitido analisar, uma visão positiva sobre a ideia de grupos de amizade regionais, a não ser que haja uma explicação que nós não estejamos a alcançar, nós não vemos aí validade, e por isso, com estas opiniões, de dar o mandato, quer ao Sr. Presidente, quer ao relator, no sentido de, junto do Presidente da Assembleia da República, se poder chegar a um outro consenso que não este. Parece-me que as opiniões dos grupos parlamentares aqui presentes ditarão que esse é um processo político em curso e que poderá ter um sucesso que necessariamente terá de ser diferente daquele texto que foi distribuído. Eu creio que com isto fica resumida a posição do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, de forma muito breve, dado que já houve aqui um conjunto de intervenções que retiraram algumas das ideias que eu gostava daqui de apresentar, mas eu gostava de dizer apenas duas coisas. A primeira, o deputado Paulo Pires, que falou da questão do grupo parlamentar de Andorra, que nos é muito caro, eu compreendo que tem que haver restrições, mas lembro que tanto Andorra e a Suíça são os dois países naquela Europa Ocidental que não estão na União Europeia, em que as nossas comunidades ali residentes têm mais dificuldades, muitas vezes, nas defesas dos seus interesses. E se as comunidades portuguesas são uma matéria de importância ou de relevância para a existência de grupos de amizade, eu penso que estes dois têm muita razão de ser, porque ali as comunidades portuguesas, independentemente de dois países que estão próximos ao lado e têm acordos com a União Europeia, os portugueses que ali residem não têm os mesmos direitos de outros que vivem no espaço europeu. Portanto, chama a atenção para esta questão, porque na comunicação social de vez em quando é levantada, e são talvez aqueles que mais necessitam. Sobre Andorra, acrescento que chegou a estar prevista a deslocação do Presidente da Assembleia da República à Andorra, portanto não é nada de novo nas relações parlamentares entre os dois países. Sobre as áreas regionais, é preciso ter algum cuidado, porque isto pode ferir algumas suscetibilidades, porque é que eu vejo aqui Marrocos, que está no grupo 1, dos grupos de amizade, e depois vejo a Argélia, que está no grupo regional, que faz lembrar aquelas, quando é para as competições europeias, os potes 1, pote 2, isto é suscetibilidades das chancelarias que estão em Portugal, pode ser extremamente complicado. Portanto, temos de ter aqui alguma atenção para não, com as áreas regionais, não criarmos aqui problemas de relações.
Só deputado, seja um bocadinho condescendente com o trabalho do Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo e da Divisão de Relações Internacionais da Assembleia da República, que são manifestamente os autores desta obra.
Com certeza. E a terceira nota, não tem a ver bem com este tema, tem a ver com os grupos de amizade, é que no futuro nós temos dificuldades de ordem orçamental e era bom que a Comissão de Negócios Estrangeiros e não essas instituições, por mais credíveis que sejam desta Casa, pudesse ter dar pareceres indicativos sobre a oportunidade e o interesse para a política externa portuguesa de eventualmente haver deslocações a alguns países e da forma, porque nós temos uma berba reduzida e temos de saber aquilo que é mais interessante para a nossa política externa e para as relações entre o Parlamento e um conjunto de países com o qual temos relações de amizade através também dos seus grupos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que da discussão que tem estado a haver, que eu acho que é bastante positiva e construtiva, decorre uma convergência de posições dos diferentes grupos parlamentares. Gostaria de referir que, da nossa parte, inclusivamente, não vemos nenhum problema que estes grupos parlamentares de amizade regionais possam ser suprimidos, a menos que nos deem uma explicação, até para aquilo que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves acabou de dizer. É verdade, isso pode levantar suscetibilidades do ponto de vista diplomático que são difíceis de gerir. E, portanto, da nossa parte, estes seis, creio que são seis grupos de regionais, podem muito bem ser suprimidos em proveito de grupos parlamentares de amizade que, com países designadamente alguns dos que foram aqui referidos, quer, por exemplo, a Argélia, mas também a Tunísia. A Tunísia inspirou-se na nossa Constituição até, e nós não temos... O Grupo Parlamentar de Amizade tem funcionado bastante bem. Alguns grupos da América Latina, designadamente Cuba, outros a Polónia, por exemplo, com quem nós temos um tipo de relacionamento muito particular, e as questões das comunidades portuguesas, quer na resolução da Assembleia da República, quer no projeto de liberação, são um dos elementos centrais para a definição da criação dos grupos parlamentares de amizade. E uma última questão que gostaria aqui de dizer é que provavelmente seria também de utilidade que nesse relatório ficasse em aberto a possibilidade de ser um número eventualmente limitado de grupos parlamentares de amizade. Porque certamente que haverá alguns países que agora foram excluídos, até porque estão incluídos nestes grupos regionais, que possam também, manifestando o interesse em criar posteriormente esse grupo parlamentar de amizade, isso possa ser contemplado.
Sr. Deputado, eu acho que essa sua ideia é realmente digna de ser considerada. Eu acho que valia a pena uma cláusula de flexibilidade que admitisse, por proposta da Comissão de Negócios Estrangeiros e o assentimento do Presidente, que fossem criados grupos, digamos assim, extraordinários, se as circunstâncias o recomendarem, para não ficarmos toda a legislatura amarrados a um elenco que, neste momento, é o resultado do nosso melhor julgamento, mas que, em qualquer momento, se pode revelar deficiente. Sr. Deputado, podemos passar ao ponto seguinte? Acho que já estamos todos. O senhor deputado relator está absolutamente esclarecido para fazer um relatório de antologia. Muito bem. Ora bem, então vamos passar aqui ao ponto seguinte, que é o seguinte. Revisão da Estratégia Europeia de Segurança. Esta matéria foi já distribuída na anterior reunião ao Partido Socialista, que vai sobre ela fazer um relatório. Não tenho presente quem é o senhor deputado relator, não sei se na altura vão indicar. Srs. Deputados, nós recebemos aqui uma proposta pela Comissão da Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que pôs a criação de um grupo de trabalho com elementos das três comissões envolvidas, Negócios Estrangeiros, Defesa e Assuntos Europeus, que permite a elaboração de um contributo único e que reflita as propostas das três comissões. A minha experiência sobre isto é que nunca o documento sai especialmente beneficiado deste trabalho coletivo. O que eu ia propor à Comissão e ao Sr. Deputado Relator, se estiver de acordo, ou neste caso ao Grupo Parlamentar Relator, é que nós prosseguíssemos o nosso trabalho e que depois, antes da apresentação formal de um parecer, com base no Sr. Deputado, com base no trabalho realizado, se procurasse então uma reunião de articulação com as outras duas comissões para ver se justifica, se é possível, se é viável, naturalmente será, fazer esta fusão. Eu nem sei como é que, nos termos regimentais, pode fazer o contributo único, provavelmente pode, porque isto aqui é uma matéria que até nem precisava de seguir este procedimento, em bom rigor. Em todo o caso, vamos manter esta metodologia. Fazer os seus deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresenta o seu papel, é aqui discutido nesta sede, e depois é objeto de trabalho conjunto com as demais comissões. Pode ser. A Comissão não tem nada a objetar que façamos assim, correspondendo ao apelo da sua deputada Regina Bastos. Sr. Deputado Sérgio Zebeto tem a palavra.
Sr. Presidente, é discutido, quando refere que é discutido o relatório elaborado pela nossa Comissão, tudo, claro que sim, discutido, mas parece-me que é importante haver uma posição conjunta do Parlamento, sobretudo no que diz respeito às Comissões de Defesa Nacional e Assuntos Europeus, sobretudo Defesa Nacional, que, tanto quanto sei, procurar também a criação de um grupo de trabalho. Em todo o caso, e respeitando a sua metodologia e não querendo alterá-la, eu julgo que aquilo depois que eventualmente deverá ser discutido ou aprofundado em sede de comissão e votado é a posição conjunta de todas as comissões, porque esta é uma matéria de extrema importância, tem que ser, os nossos contributos, julgo que têm que ser enviados até final deste ano, se não estou em erro, princípio do próximo, uma vez que será no final de janeiro que serão aprovados, têm que ser enviados até dia 12 de janeiro, não é? Porque serão no final de janeiro aprovados em termos europeus. E agora, acho que o Parlamento Português tem que ter uma posição conjunta, e a posição conjunta deve emanar, claro, do consenso possível entre estas três comissões, que são três comissões cruciais nesta matéria de segurança comum e defesa comum.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a questão é metodológica. A sugestão que me parece, tendo em conta que temos um relator e uma distribuição, é fazer esse trabalho e ir fazer a fusão com as outras comissões. Acho. E depois daí há de ser uma coisa única, que é do Parlamento Português. É a solução que me parece... A alternativa é dizer ao seu deputado Paulo Pisco, olha, o seu partido já não tem este relatório, vamos aqui criar um grupo de trabalho que vai reunir em reuniões marcadas com as outras comissões, para enfim, produzir um texto. Senhor deputado, é uma questão metodológica, qualquer solução é boa. Sou deputado da Associação Cristas. João Oliveira.
Sr. Presidente, queria, precisamente sobre a metodologia, recordar exemplos anteriores que acho que facilitam. A propósito das questões, por exemplo, do cibercrime, foram tratadas na Comissão de Defesa, na primeira Comissão, na Comissão de Negócios Estrangeiros, na Comissão de Assuntos Europeus. Aquilo que aconteceu foi que cada uma das comissões elaborou um parecer relativamente àquilo que na área das suas competências é a apreciação sobre as iniciativas em causa, sendo que há uma comissão competente, designada como competente, que produz o relatório final onde se integram todos esses diferentes parceiros. Julgo que a metodologia mais fácil é esta, porque permite à Comissão de Negócios Estrangeiros abordar estas questões na perspectiva que compete à Comissão de Negócios Estrangeiros e não estar a abordá-las em função das especificidades do armamento que em causa está envolvido. E, portanto, e julgo que essa é a perspectiva mais... não só aquela que facilita mais o trabalho, mas aquela que retira o melhor que há de especializado na apreciação de cada uma das comissões especializadas.
Essa solução é a melhor de todas. Mas, Sr. Deputado, vamos confiar a defesa da Europa à Comissão que se dedica a escrutinar o princípio de subsidiariedade? Não sei se essa é a solução mais... Sr. Deputado, a São Cristas, a sua palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que apoio a proposta do Sr. Presidente. Acho que dada a exiguidade do tempo e aqui sim com foco na eficácia, o melhor é manter o modelo que estava pensado e certamente que depois todas as comissões se pronunciarem haverá um texto conjunto. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que tem razão, até por uma razão simples. É que nesta matéria... revisão da estratégia europeia de segurança, de facto, a legitimidade das três comissões está numa situação, é indiscutível e há uma, realmente uma situação de conflito positivo, não é conflito positivo de competências, somos todos competentes, pura e simplesmente, e com igual dignidade nenhuma comissão pode assumir a primazia neste tema. Agora, o que convinha era que esse trabalho fosse feito, que houvesse um relator e que houvesse um prazo, Sr. Deputado, estamos a falar do dia 12 de janeiro. Okay? Muito bem. Muito bem. Passamos então agora a outra questão importante, desta feita, a análise e discussão de propostas para o plano de atividades para a décima... que é isto? Décima terceira legislatura?
Sim.
Para a décima terceira legislatura. Entraram na comissão propostas de todos os grupos parlamentares, falta, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, só falta do BE. Já, também não é preciso apresentar.
E é isso, Sr. Presidente. Pode apresentar oralmente. Que eu ia dar, nós não vamos apresentar. Nas diversas propostas que foram, deram entrada, nós revemos delas.
Ora bem, nós distribuímos um mapa de audições que identifica os grandes temas e que procura agrupá-los de acordo com enfim, um critério lógico. Vocês têm convosco cópia desse papel. Também devia ter. Não encontro. Cá está. Este é aquele quando eu fiz umas notitas.
Não creio.
Então está aqui por baixo. Está aqui. Ora bem. Senhores deputados, eu ia fazer uma proposta em relação a isto. Eu acho que isto é o resultado de todas as contribuições. Eu acho que está muito bem feito. Acho que falta aqui uma coisa, que é União Europeia e processo de convergência entre Estados-membros. Encontrei esta designação genérica para nós não nos furtarmos a avaliar todas as dificuldades que a Comissão, que a Europa está a viver, a crise, o desempenho assimétrico dos países, os problemas criados pela moeda única, enfim, todas as assimetrias. A Comissão dos Negócios Estrangeiros não pode enterrar a cabeça na areia e não ver estes problemas. Eu acho que sobre este chapéu amplo, acho que valia a pena... Acho que é o único tema que manifestamente não está aqui, o resto, se calhar, esse, oralmente, tens mais algum? Pronto, ok. O que eu ia sugerir é o seguinte como metodologia, que nós aprovássemos o nosso plano de atividades para podermos passar na próxima semana ao orçamento, que é uma matéria que convinha resolver quanto antes, porque ao contrário do plano de atividades que toda a Assembleia vai receber com grande entusiasmo e alegria, as nossas propostas de orçamento não vão ser recebidas com o mesmo entusiasmo, e eu estou mais preocupado neste momento com o orçamento do que com o plano de atividades. E propunha aqui uma pequena nota, não sei se os seus deputados estão de acordo comigo, que é o seguinte. Nós concordamos nos grandes temas. Tudo o que tem a ver com audições e matérias específicas, concordamos genericamente. Mas em vez de estarmos aqui a debater se vamos ouvir sobre a crise dos refugiados, sim ou não, o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, embaixador William Lacy Swing, quando a questão se puser, discutimos quem é que vem. Temos aqui este, mas podem aparecer mais. Nem podemos agora estar aqui a fazer um esforço, fazer aqui uma obra-prima do ponto de vista programático e, mais uma vez, não conseguimos meter, comprova-se que não há forma de encaixar o Rocio na Rua da Betesga e chegamos ao fim da nossa legislatura com um programa modestamente cumprido. Portanto, flexibilidade e bom senso é realmente a regra que tem que prevalecer. Senhores deputados, estamos em condições de votar os grandes temas. Eu, por mim...
Eu gostava de acrescentar algo,
se for permitido. Senhor deputado... Sérgio Azevedo tem a palavra.
Isso depois já consigo. Sr. Presidente, eu julgo que as propostas dos partidos são propostas bastante interessantes e todas elas podem ser conciliáveis, mas eu julgo que, e faço meia culpa, eu gostava que fosse também tido em consideração relativamente às comunidades, obviamente, mas isso também decorre das competências da Comissão, o acompanhamento permanente das comunidades, dos fluxos migratórios, também me parece interessante, e do acompanhamento da rede diplomática e consular, que de resto também já consta de uma proposta nossa, e se não me engano também do Partido Socialista. Em relação a novos temas, eu acho que era importante também abordarmos a questão da segurança energética das alterações climáticas, que julgo que também já está, a questão do mar e da plataforma continental, que julgo que faz parte da proposta também do CDS, o diálogo para o Mediterrâneo Ocidental e a União para o Mediterrâneo, e a antiga Agenda do Milénio, que agora é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Também me parece interessante a Comissão. Posso fazer chegar por mail, se quiser.
Sr. Deputado, algumas propostas já cá estão, outras são novas. Pode fazer chegar por mail.
Vou fazer chegar por mail estas alterações e integram tudo o que é novo. Peço desculpa não terem enviado.
Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, para dizer relativamente ao mapa das audições que aqui nos é apresentado, eu sugeria que fosse feita uma melhor análise das propostas que são apresentadas pelos partidos, designadamente porque, no nosso caso, algumas das propostas que nós apresentámos no nosso programa não estão satisfatoriamente aqui contempladas. Eu refiro à questão das comunidades portuguesas, por exemplo, a questão relacionada com a CPLP ou da cooperação para o desenvolvimento, entre outros aspectos. E, portanto, eu sugeria que houvesse uma atenção maior relativamente às propostas dos partidos para as audições. E isto, portanto, trata-se de um mapa de audições, que eu acho que sim, nós devemos seguir esse princípio da flexibilidade e do bom senso. Vamos, à medida que nós formos avançando e definindo temas, ver de que maneira é que os podemos operacionalizar. Por isso é que nós também não colocámos individualidades para serem auditadas aqui, porque o que interessa é, em cada momento, saber aquilo que interessa discutir. E, portanto, temos essa flexibilidade, embora as audições sejam uma coisa e depois o programa de atividades da Comissão seja uma coisa diferente. E aí a fusão das diferentes propostas que foram apresentadas por todos os partidos, aí sim eu julgo que nos dá um quadro completo daquilo que pode ser o trabalho da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, eu sugeria que houvesse, de facto, esse cuidado para depois nós podermos apreciar de forma conjunta tudo aquilo que nos é proposto.
Sr. Deputado, tem toda a razão, mas aqui no ponto de comunidades portuguesas da proposta do PS estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 considerações, todas incluídas no papel. Será necessário lê-las todas uma a uma?
Não.
Ok, então se houver algum problema podemos fazer chegar ao Dr. Raul as alterações seguindo a metodologia aplicada ao PSD. O que for preciso melhorar, o PS diz e altera-se, ok? Porque esta é uma matéria em que manifestamente não há discussões, não há divergências políticas. O que há aqui é uma questão de garantir que toda a gente se reconhece no documento final em termos de programa de atividades. Os temas são os mesmos. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Sr. Presidente, sobre isso, também para procurar facilitar as propostas de alterações que nós apresentámos, correspondem, digamos assim, às duas dimensões de que a questão suscita, a identificação de áreas temáticas e a identificação de entidades a ouvirem em relação a cada uma dessas áreas temáticas. Eu julgo que, partindo da proposta que foi apresentada apenas a matéria do Tratado Transatlântico mereceria um destaque em termos de área temática a considerar. Está incluída nas relações transatlânticas com essa indicação, mas julgo que merecia esse destaque do tratamento como área temática a considerar. Sendo que, em relação às comunidades portuguesas, eu compreendo aquilo que diz o Sr. Deputado Paulo Pisco, porque a questão das comunidades envolve múltiplas questões dentro dessa. As questões da rede consular, as questões do ensino português no estrangeiro, as questões da imprensa dirigida às comunidades portuguesas. Ou seja, há um conjunto de matérias relacionadas com a questão das comunidades portuguesas que talvez permita uma desagregação ou um elenco de tópicos dentro dessa área que talvez resolva o problema.
Sim, Srs. Deputados, está bem, tem toda a razão. Mas a questão é a seguinte, isto aqui é um documento puramente organizativo dos grandes temas, reparem-me, Instituto de Camões, naturalmente, o que é que significa o Instituto de Camões? Significa a política da língua. Serviços noticiosos portugueses, Comissão Internacional. Bem, isto é evidente, não está aqui, por exemplo, escrito rede consular, tem que estar, porque é evidente que é uma matéria. Mas vamos fazer o seguinte, Srs. Deputados, vamos fazer o seguinte, Srs. Deputados, isto, nós temos vantagem aqui, identificar prioridades. Como é que nós as densificamos ao longo da legislatura? Isso vai ter que ser o resultado do nosso esforço em cada momento, não é? Temos de antecipar 80% do trabalho da nossa legislatura nesta fase. Mas com certeza que tanto o Sr. Deputado João Oliveira, como o Sr. Deputado Paulo Pisco, como o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, farão o favor de assistir o Dr. Raul Oliveira a compor a proposta num sentido que vos pareça suficientemente completo e valorizador dos pontos-chave. Sra. Deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Era sobretudo para sublinhar a posição do deputado Paulo Pisco, porque pese embora a elencagem de alguns pontos foram aqui referidos como em termos das comunidades europeias, penso que há ainda algumas coisas a acrescentar e estou-me a lembrar nomeadamente do Comitê Económico e Social da Cplp e da CSPLP, portanto da Cplp Sindical, mais conhecida por CSPLP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa, Sra. Deputada, não sei se está alguém escrito antes da Sra. Deputada São Cristas, que eu me tenha esquecido, não? Sra. Deputada São Cristas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para me dizer que o CDS se revê neste plano de atividades, agradecemos a inclusão das matérias que foram sinalizadas em tempo por nós e queria pedir para, em matéria de organizações e conferências internacionais, se deixarem aberta a possibilidade, e certamente deixa-se aberta a possibilidade, de concretizar-se de novo em Portugal a Semana Azul, que é uma matéria que teremos de averiguar junto do Governo e junto da Sra. Ministra do Mar. Eu creio que faria todo o sentido o Parlamento estar envolvido nessa matéria. Na altura, enquanto Ministra, sugeri ao Parlamento que se envolvesse, não foi possível que isso tivesse acontecido, mas eu creio que esta é uma matéria muito importante, em que Portugal, de facto, tem a possibilidade de se colocar no mapa mundial, e acho que isto deve acontecer não apenas ao nível do Governo, mas também ao nível do Parlamento e da Presidência da República. E, por isso, deixarei esta sugestão para vir a ser confirmada no caso de se verificar de novo uma edição da Semana Azul. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado São Cristas. Pois, realmente, Sr. Deputado João Oliveira, também estou a ver que estão aqui grandes temas, relações transatlânticas, diversas entidades no âmbito TPIT. Bom, vamos fazer o seguinte, Srs. Deputados. Insisto, diferenças políticas a respeito das matérias que consideramos importantes, nem ninguém está agora aqui na disposição de escrutinar se os convidados são estes ou são outros, ou se estes chegam ou se não são suficientes, ou se é preciso buscar mais. Eu fazia a seguinte sugestão. Vamos dar este documento. Isto é mais um mapa de audições do que propriamente um plano de atividades. Mas as nossas atividades, fundamentalmente, não são especialmente diferentes, consistem fundamentalmente na qualificação da nossa opinião e do nosso trabalho, procedendo a audições de entidades competentes e especializadas. Agora, o que eu vos proponho é o seguinte. Vamos acordar sobre isto. E toda a gente fica com a responsabilidade de... Como se, digamos, como, fosse, como, se, como se estivéssemos diante de um procedimento de redação. Vamos introduzir as alterações que forem consideradas necessárias para que toda a gente fique plenamente satisfeita com o elenco feito. Né? E esse trabalho vai ser feito junto do Dr. Raul, que é uma pessoa altissimamente competente e que vai com certeza conseguir fazer todas as triangulações e quadraturas possíveis e imagináveis, no sentido de que o resultado final agrada a todos. E com isto, ficamos com a possibilidade de, na próxima semana, tentar aviar o nosso orçamento, que é uma matéria simples, embora ambiciosa. Os seus deputados têm consciência que o nosso miserável orçamento na anterior legislatura foi manifestamente insuficiente e obrigou-nos a viver da boa vontade do Sr. Presidente da Assembleia da República, que nos ia descobrindo, sabe Deus onde, as verbas necessárias para nós continuarmos a trabalhar. Estávamos a ver se conseguíamos sair dessa situação francamente deficiente para um orçamento mais realista. Vamos ver se tal é possível. Essa é a grande discussão. Vamos ver na próxima semana se conseguimos ter um orçamento à altura das nossas necessidades. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra.
Sr. Presidente, tenho aqui uma dúvida. O nosso plano de atividades é enviado depois à Presidência?
Não, Sr. Deputado. Ah, o nosso da Comissão? Sim. O nosso plano de atividades acompanha o orçamento. Agora, qual é que é o destino dele? É uma pergunta que, de facto, não... Sr. Deputado, vai ser senhor, vai ser senhor. Provavelmente vai ser escrutinado por estes departamentos todos.
Exatamente. Sr. Presidente, o que...
Para ver se é bom.
O que justifica que, além do plano de audições, por exemplo,
sim,
seja feito, de facto, o plano de atividades. Por exemplo, uma das questões que não consta do plano de audições são as deslocações que nós pretendemos fazer, ou se alguns seminários ou colóquios, etc. E, portanto, isso é importante para a consideração do orçamento que a Comissão vai ter.
Sim.
Portanto, julgo que isso é relevante ter em consideração.
Sim. O orçamento de viagens vai ter que ser um orçamento aberto, porque é impossível prever as necessidades da Comissão. Bom, senhores deputados, eu acho que este era o último ponto, mas nunca fiando. Não é? Não é, não, senhor? Temos a ata. Senhores deputados, temos para aprovar a ata número, a ata terceira, de 12, primeira, de 24 de novembro de 2005. Não sei se algum dos senhores deputados teve a ocasião de... Sr. deputado Paulo Pisco, quer a palavra? Faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Era para referir que eu não vejo nenhum tipo de problemas relativamente à ata, com exceção da intervenção que faço a propósito do requerimento que foi apresentado pelo Partido Comunista para fazer audição ao Presidente do Observatório da Imigração. Aquilo que é aqui referido como sendo, tendo sido a minha intervenção, é claramente redutor àquilo que eu disse, na medida em que não apenas concordo com a audição, como se algumas considerações relativamente às razões pelas quais aquilo aconteceu, quer dizer que o relatório não tenha sido apresentado no seu devido tempo. E, portanto, eu agradecia que isso também constasse brevemente da minha intervenção.
Muito bem, Sr. Deputado. Nós podemos votar a ata. O Sr. Deputado Paulo Pisco fará as correções que considerar necessárias para ser fiel ao seu pensamento. Ninguém vota contra, ninguém se abstém, está aprovada. Senhores deputados, vamos passar o resto das nossas vidas perseguidos por estas atas. Ninguém sabe o que é que lá está. Com exceção do Sr. deputado Paulo Pisco, cauteloso e desconfiado, todos nós sabemos lá o que é que estas atas encerram. A posteridade vai ser inclemente quando ler as nossas atas. Senhores deputados, muito obrigado a todos. Acabamos aqui a nossa reunião. Até amanhã e até à próxima reunião ordinária.